Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Quem está aqui no estúdio do Conexão Senado é o Bruno Lourenço, que todas as quartas-feiras, nesse horário, apresenta o quadro Sinal Verde. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvintes.
O Bruno veio mais uma vez com uma camisa, digamos assim, espalhafatosa, mas com um objetivo correto, que é, ao andar de bicicleta nas ruas e avenidas, ser visto pelos motoristas. Bruno veio hoje de bicicleta para falar do Dia Nacional do Ciclista. Tudo a ver.
Tudo a ver. Não estou hoje com aquela camisa tradicional verde berrante, mas é uma laranja aqui também, não menos berrante, não menos chamativa.
Não passa despercebida. Né?
Não passa despercebida, essa é a intenção, né?
É aquela camisa, cheguei, pessoal.
Bem, o dia 19 de agosto já é comemorado como Dia Nacional do Ciclista. E essa semana é tida também como a Semana do Ciclista. Oficialmente, a data ainda não está ali no calendário de comemorações. A gente comentou até no ano passado que um projeto de lei tinha sido apresentado lá na Câmara dos Deputados e tinha iniciado a tramitação. Até me surpreendeu, o projeto já foi aprovado lá na Câmara dos Deputados e veio para o Senado e está aqui aguardando a votação na Comissão de Educação do Senado. Para quem quiser acompanhar, o PLC 76 de 2017. Então, em menos de um ano, a Câmara aprovou esse projeto e mandou para cá, até tendo em vista aí a importância do assunto, né? A data foi sugerida pela ONG Rodas da Paz, que é aqui de Brasília, e é uma lembrança à morte de Pedro Davison. Ele estava de bicicleta quando foi atropelado na faixa central do Eixão, que é a via central aqui da cidade, que liga as Açuas a Norte. E na faixa central não é para os carros passarem, é a faixa presidencial, que antigamente os presidentes andavam ali no meio, mas é um ponto entre a via de um lado, a via norte-sul e a sul-norte. Ele estava ali e foi atropelado no dia 19 de agosto de 2006. Morreu uma semana antes de receber o diploma de biólogo. E essas datas, a gente fala bastante aqui, são importantes porque criam aquela oportunidade para a gente chamar a atenção da mídia, mobilizar as pessoas, envolver o governo. Semana passada, para quem acompanhou, a gente falou do Dia Mundial do Pedestre. Né, e que teve a premiação da Miss Calçada. Então as pessoas aproveitam datas como essas para fazerem, criarem, né, eventos. E esse Miss Calçada, eu vi a premiação da Miss Calçada de São Paulo, que foi uma calçada na esquina da Avenida São João com a Avenida Duque de Caxias. E é bem bacana. Você vai lá no YouTube e procura Miss Calçada 2017 São Paulo ou de outras cidades que participaram. E é bem, bem bacana, porque houve uma cerimônia, uma premiação, fizeram uma pintura lá, uma instalação artística, fizeram alguns eventos. E é bacana porque durante a premiação até as pessoas explicam por que foi escolhida, foi uma votação popular. Mas mostrava que a calçada tinha um bom pavimento, ela tinha também banquinhos para a pessoa sentar ali do lado, é importante também ser bonita, tinha algumas pinturas, grafites bem bonitos assim, feitos no muro. Então eu achei bastante interessante essa premiação, esse concurso Miss Calçada. E aproveitando aqui de mais datas, já deixar aqui o convite para o nosso ouvinte, na semana do dia 22 de setembro, que é o Dia Mundial Sem Carro, e também o mês de setembro, que marca os 20 anos do Código de Trânsito, Código Brasileiro de Trânsito, o Conexão Senado aqui, a gente vai exibir uma série especial sobre mobilidade. A gente vai falar de algumas iniciativas aqui, análise ao Congresso, ligadas ao tema, e também aprofundar alguns assuntos que a gente já abordou aqui no Sinal Verde. Fica o convite, Adriano. Semana do dia 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro.
Legal. Então são datas, como você bem destacou, Bruno, que servem para as pessoas pensarem um pouco mais nessas formas aí de se deslocar pelas cidades sem ser o carro. É a bicicleta, é a boa e velha caminhada, é o transporte público. A gente sabe que transporte público é uma coisa complicada em muitas cidades aqui do Brasil. Por isso que as pessoas são desestimuladas a andar de transporte público, mas muitas das vezes, realmente, fazendo aí um ajustezinho na rotina, dá para adotar o transporte público, se não todos os dias, mas em boa parte da semana, exatamente aí para reduzir o número de carros. Porque, por exemplo, um ônibus em circulação, um ônibus, não digo lotado, mas um ônibus ali com todos os lugares ocupados, lugares ali, os assentos, quantos carros a menos estão nas ruas por conta daquele ônibus com a lotação completa? Então, é uma coisa para se pensar.
E pensar que o carro, vamos dizer que um ônibus ali com 80 passageiros, né, ou um BRT, está tirando 80 carros das ruas. Aqui em Brasília, principalmente, porque é muito comum a gente ver carros com uma pessoa apenas, né? Então, você pode tirar 80 carros de circulação, às vezes, com um ônibus, e o carro que vai fazer um trajeto, às vezes, de 10, 15 minutos, e vai ficar parado o resto do dia até fazer de novo esse trajeto de... Aí já não, talvez não seja mais 10, 15 minutos por causa do trânsito, às vezes um trajeto de uma hora, mas o carro que fica 90% do tempo parado.
Ocupando um espaço, de um estacionamento, por exemplo, público, numa área como Brasília, uma área central, setor comercial, setor de autarquias, setor bancário, são áreas críticas para o transporte, para o estacionamento de carros.
Até nesse especial, nessa série especial sobre mobilidade, a gente vai ver que muitas vezes a gente pensa, a gente já abordou aqui aquele conceito de calçadas vivas, que às vezes você tirar uma faixa de rolamento para carro e ampliar a área de pedestre vai melhorar o trânsito na região. Algumas cidades, inclusive nos Estados Unidos, terra mundial do carro, já tiveram essa iniciativa e pelas notícias que chegam aqui, estão dando bastante sucesso, né? Então, há muito a ser feito nessa questão de mobilidade e a gente espera aí que na semana do dia 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro, que a gente possa fazer mostrar para os nossos ouvintes.
Legal. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui no Sinal Verde, mas queria aproveitar aqui sua presença, juntamente aqui com a do Gesiel Carvalho, 11 minutos bem rápido aqui, 30 segundos no máximo. Sua opinião hoje, Botafogo e Flamengo na Copa do Brasil, Grêmio e Cruzeiro também na Copa do Brasil. Quem leva a melhor hoje?
Hoje vai dar Grêmio e Flamengo.
É? O Flamengo vai ganhar do Botafogo no Engenhão?
Bem, a torcida, apesar de só terem vendido 10% da carga de ingresso para o Flamengo, acredito que esses 10% vão ser superiores aos botafoguenses lá no Engenhão.
Olha aí, o Bruno flamenguista aqui confiando no Mengão. Com a estreia do... Ele já estreia hoje o técnico?
O treinador já vai estar lá, né? O Reinaldo Ruedas.
Ah, tá bom. Gesiel Carvalho.
Botafogo e Grêmio. A pressão é muito grande para cima do Flamengo. O Flamengo não vem passando uma boa fase. E eu acho que o Botafogo está em melhor situação.
Já pensou se o Botafogo e o Grêmio se classificam para a final da Copa do Brasil? Aí vai ter dois confrontos. Terão dois confrontos na Copa Libertadores
e Copa do Brasil.
Dois na Copa do Brasil. Já pensou que situação?
Vai ser Botafogo e Grêmio que ninguém vai aguentar mais.
E jogaram pelo Brasileirão na semana passada, no final de semana.
Pois é, tá aí, portanto. Bruno, muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia.
Bom dia, sempre um prazer. E dia 19 de agosto, Dia Nacional do Ciclista.
Legal.